UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E vamos de entrevista? Pois muito bem, após a mudança de governo, né, com o comando de Michel Temer, a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, né, a nossa rádio aqui faz parte da EBC, ela deve passar por mudanças estruturais. E para falar com a gente sobre isso, conversamos com a professora aposentada do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professora Regina Mota. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda.
Bom dia.
Professora, vamos começar primeiro apresentando, né, essa EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Que empresa é essa, professora?
Olha, essa empresa, ela é uma conquista, a primeira verdadeira conquista da nossa fase, digamos assim, de democratização da comunicação no Brasil. É, a discussão no Brasil entre o sistema público e o sistema privado de comunicação, ela é muito complexa, porque nós temos um sistema desde os anos 50, digamos assim, no que diz respeito à televisão e ao rádio brasileiro, completamente definido, controlado, implementado pelo signo do privado. E tanto na cabeça dos governantes, como na cabeça dos nossos queridos ouvintes e telespectadores, essa coisa é meio tranquila, assim, é como se isso não viesse ao caso. Portanto, esse debate de uma comunicação pública no Brasil, ele se deu sempre meio na área especializada, numa área mais, digamos assim, militante, engajada. E nunca tomou mesmo uma dimensão que as pessoas pudessem pensar a importância que tem se você está explorando um espectro, né, eletromagnético, com os vários setores que tem telefonia, né, tem todas as outras coisas, satélites, etc. Mas qual importância teria, então, de você ter uma área desse espectro reservada para uma comunicação que ela fosse de interesse público, ou seja, ela não estaria atendendo nem aos interesses comerciais, né, privados, das televisões, das rádios, etc., nem aos interesses estatais, como sempre foram as rádios educativas dos estados, né, geralmente ligados diretamente aos governos dos estados. Então, desde a Constituição de 88, que já existe a possibilidade, né, de você regulamentar um sistema público, porque ele está constituído, né, ele faz parte da Constituição, e isso foi sendo enrolado. Ah, não, precisamos de um código novo, porque o nosso código é dos anos 60. Ah, não, precisamos de uma lei da comunicação. Ah, precisamos de uma... Então, assim, aí na hora que os setores precisavam, por exemplo, de privatizar mais uma parte do espectro para celular, né, para telefonia celular, por exemplo, a banda agora é o 3G, depois é o 4G, etc. Você tem que abrir espaço. Aí faz uma lei rapidinha lá para poder regulamentar a coisa. Então, é uma área muito difícil de se discutir, porque os interesses são muito grandes. E, além disso, os interesses são muito bem representados, porque sempre, né, assim, a coincidência entre o exercício político do legislativo, executivo e o fato de ser proprietário de meio de comunicação é uma coisa que é histórico no Brasil. Ou seja, boa parte, não vou dizer exatamente, porque isso é uma coisa que muda, e é impossível você estar totalmente em dia, mas a maioria, digamos, das empresas, né, de comunicação, elas geralmente estão ligadas a alguma propriedade de parlamentares e de prefeitos de vários setores da política brasileira. Portanto, a de convite é uma complicação. E a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, ela foi a primeira legislação que ela tentou realmente pensar a comunicação pública como algo que tenha autonomia, né, e que ela esteja para além dos governos, né, sair dessa dimensão governamental. O que aconteceu agora, recentemente, o que é espantoso é que mesmo com uma legislação que prevê, né, então, que a empresa passe e não se submeta aos governos, já de cara, né, nós vimos que não é bem assim, que é possível, então, se meter a mão, mesmo no mandato, né, como está estabelecido em lei, de um profissional que assumiria a presidência da empresa e colocar quem que se quer. E isso tem acontecido em várias das televisões. Por exemplo, se você pegar a TV Cultura de São Paulo, que também hoje faz parte, de alguma maneira, da EBC também, ela sempre teve uma autonomia maior porque ela é uma fundação, né? A Fundação Padre Anchieta. Mas a hora que o governo do Estado quer, vai lá e coloca o que ele quiser. Impõe uma programação, impõe uma linha editorial, etc. e tal. Portanto, a comunicação pública no Brasil, ela vive muito sobre esse signo assim, ruim da chapa branca, né? Da possibilidade de você manipular completamente o tipo de conteúdo que vai ser posto a serviço de um governo e não a serviço do interesse público.
Uhum. Professora, é interessante isso, né? Essa diferença, então, do que é ser uma emissora pública e uma emissora estatal, né, professora?
Essa diferença que fica ambígua na cabeça de todo mundo, sabe? Às vezes eu vejo assim, outro dia eu vi o Boixá da Band News falando, é uma bobagem esse negócio de televisão pública, para que é isso? Gastar dinheiro à toa? A imprensa faz o papel dela. Para que ter TV Senado? Para que ter TV Câmara? Para que ter EBC? Quer dizer, você vê que é um profissional respeitável no mercado, um jornalista, que fala uma tremenda de uma tolice dessa, que só diz respeito à ignorância da maioria das pessoas. Quer dizer, a imprensa tem esse papel, sim. Mas a imprensa está submetida a uma série de constrangimentos, seja de um âncora, por exemplo, que pensa lá com seus botões e acha que o que ele pensa vale para todo mundo, né? Que é um limite. Se há de convir, ele tem a liberdade total de expressar suas opiniões ali dele e também de não ferir os interesses do grupo que ele, para o qual ele trabalha. Portanto, assim, o que a gente imagina que uma comunicação pública ela teria esse papel de não estar submetida a nada disso, de estar submetida ao contraditório, né? Ao serviço da multiplicidade, da diversidade. Que alguém ao ouvir ou ver um programa na TV Brasil, que ela possa, então, assistir alguma coisa que não esteja retratando apenas uma situação, né, mas uma outra forma de ver o mesmo problema. Você dá espaço para quem não tem voz na grande mídia, né? Você criar as possibilidades de os inimigos estarem ali falando sobre coisas. Então, isso dá muito mais legitimidade, né, a um canal, por exemplo, do que você estar sempre fazendo aquilo que é politicamente correto para o governo, né? E uma coisa que tem sido acusada, que a EBC foi acusada, dela está a serviço, né, que é totalmente ideologizada, etc., o que não é verdade. Né? Eu acho que é ao contrário, eu acho que nós temos na EBC bons profissionais fazendo bons programas, mas que é claro que é muito difícil você conseguir o interesse, capturar até o interesse das pessoas pelo próprio canal. Para começar, ele fica lá na rabeira do espectro, né? Porque quando você pega o canal a cabo, você está lá no canal 3, né? Isso é engraçado, mas as pessoas não chegam nesse lugar, né? 4, 5, 6, etc., lá para baixo. A não ser quando tem um interesse muito grande. Por exemplo, na época da votação do impeachment agora da Dilma, o que ficou no ar o tempo todo que as pessoas acompanharam foi a TV Senado, ou a TV Câmara, entendeu? Não foi a Globo News filmando, né? Eles reproduzem. Então, a dimensão mesmo desses outros canais, que não fazem parte exatamente da empresa brasileira de comunicação, mas são canais públicos, que são do legislativo, em três níveis, estão do judiciário, eles são importantes. Eles são canais que são importantes para a cidadania, né? Representam. É muito interessante, você assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal, é muito interessante. Eu me interesso, às vezes é mais interessante do que um jornaleco, né, feito ali na médiazinha, como todo mundo faz, um jornal muito igual, né, se dá mesmo, se entrega uma notícia pasteurizada, né, com o mesmo tipo de enquadramento, etc. Quanto lá no Supremo, não tem enquadramento, não tem nada, mas tem uma coisa acontecendo que diz respeito à minha vida, diz respeito ao que vai acontecer nesse país. E isso é de interesse público. Não tem a menor dúvida disso. É essa dimensão que eu acho que, inclusive, ela não existe para os governantes. A maioria dos governantes não entende isso. Por isso esse menosprezo pela conquista da comunicação pública, em grande parte, se dá por uma falta de sensibilidade com esta possibilidade de você realmente ter, como um país civilizado, né, um país que dá valor à cultura e dá valor à cidadania, você ter uma comunicação pública forte, autônoma, independente, autodeterminada, com financiamento garantido, né, e não uma televisão pobre que eu posso meter a mão nela na hora que eu quiser, eu tiro o verbo, eu ponho o verbo, eu tiro isso, ponho aquilo. Né, só para vocês entenderem, os ouvintes entenderem, que eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, mas assim, olha só o que eu vou dizer. Se hoje o governo federal e os governos estaduais retirarem a verba de publicidade da mídia nativa, né, estou falando da grande mídia, elas quebram, tá? Elas quebram. Por que, então, não se investir numa boa comunicação pública? Se a mídia privada, ela é praticamente bancada pelo Estado, na dimensão da publicidade. E eu fico pensando o seguinte, que um bom governo, ele não precisa de propaganda, não precisa mesmo. Sabe, eu fico horrorizada, às vezes, assim, em momentos de crise, né, como foi a crise mesmo do... da Lava Jato, assim, na hora que a Petrobras estava assim, na maior crise, tal, o governo me põe uma propaganda da Petrobras, né, no ar, mas assim, patética, horrorosa, ninguém queria ver aquilo, e põe onde? Põe na Globo, né? Põe na Record, põe na Band, né? Não vai colocar lá no Canal 3, lá na TV Brasil, entendeu? Então, essa contradição, esse debate que a sociedade precisaria de levar adiante, consequentemente, e que boa parte, nem dos jornalistas, primeiro não sabe discutir, segundo não tem interesse em discutir. Né? Então você tem um grupo pequeno de pessoas, na verdade, que militam nisso, né, e são pessoas ligadas à área de comunicação, e algumas pessoas ligadas ao Ministério Público, ligadas à Procuradoria, etc., que têm interesse nesse debate. Mas o próprio Ministério das Comunicações, ele nunca se colocou o problema, tampouco, né? É uma questão bastante... quando aparece algum fato, né, um fato como esse, que nós estamos vivendo agora, de mudança de governo e que mete a mão, é que a gente se dá conta. Mas enquanto a coisa está lá morninha, acontecendo, ninguém se dá conta de que é isso cotidianamente que vem acontecendo. Quer dizer, o próprio fato de anunciar, se o governo tirasse 20% da verba dele para anunciar, e fizesse isso como investimento nas televisões públicas, isso aí já mudaria completamente o cenário da comunicação pública no Brasil.
E, professora, pensando, né, no nosso novo cenário, e houve uma quebra no regimento interno da EBC após Laerte Rimoli ter sido anunciado para o cargo de diretor-presidente, né, da EBC em substituição ao jornalista Ricardo Pereira de Mello, que foi exonerado. Queria que a senhora comentasse um pouco disso, quais são os impactos dessa quebra do regimento. Para onde a EBC vai?
Eu chamo isso de arbitrariedade. Eu não sei dizer para você, assim, avaliar qual que é a consequência disso, uhum, né? Em termos de jurídicos, etc. Quer dizer, uma quebra de regimento, talvez o governo simplesmente pense, dane-se, quebra de regimento, eu sou o governo e eu que determino, né? E pronto, acabou. Agora, isso, talvez, para mim é mais importante mostrar, é a fragilidade, né, desse sistema. Imagina se isso poderia, digamos lá, a Fundação, a TV Globo, nomeia, né, um cara lá para diretor de jornalismo, diretor de operações, ator, etc. Ver se alguém pode chegar lá e fazer isso. Né? Mas por que, que então esse governo tem a possibilidade de desfazer algo que não pode ser feito pelo próprio regimento da empresa, que está aprovado, etc. e tal. Essa que é a questão. Quer dizer, a arbitrariedade é essa. Quem é que então, vai respeitar o que tem sido? Então, é uma conquista que se há de convite entre aspas, né? Porque isso foi gerado com muito debate, isso foi gerado com muita luta, sabe, assim, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Uhum. Até que se constituiu essa empresa, com todos os contraditórios que existem nela, e que a gente poderia fazer muitas críticas também, mas ela é uma verdadeira conquista, porque que ela é um passo, né?
Sim.
Esses governos passados, eles também são muito equivocados e com respeito à comunicação, né? A visão tanto do governo Lula, que foi um pouco mais avançado, porque tinha equipes muito boas na Casa Civil, trabalhando tanto no que diz respeito à internet, né, ao avanço de coisas da própria lei da internet, com o marco civil da internet, como a questão da comunicação. Tinham pessoas muito avançadas, próximas, né, ao governo, ao presidente, que eram uma vanguarda. Assim. Você podia confiar que dali as ideias eram muito boas, assim como o Ministério da Cultura, que foi o Gil, etc. Então, você tinha uma vanguarda pensando. Já nos governos da Dilma, não tem nada, entendeu? Não tem nada. É uma coisa atrasada, assim, retrógrada. E a própria visão, né, que ela tinha disso é muito ruim. Então, ela não podia... isso também, assim, esses avanços que eles foram feitos, que são escritos em lei, mas eles também não estão garantidos do ponto de vista dessa estabilidade. A gente teria que pensar que passe o governo, mas a conquista de uma dimensão dessa da comunicação tem que se manter, né? E não fica ao arbítrio de quem subiu. Não, essa TV não está no nosso conforme, né? E se há de convir que esse governo está mostrando aqui veio, né? Em vários aspectos, e um desses, você vê que é um vai para frente, um vai para trás, porque depende da grita. E eu acho que é muito sintomático que a grita que houve, por exemplo, com o fato de ter extinguido o Ministério da Cultura, e temos ter extinguido o Ministério da Cultura, foi enorme e ele voltou atrás.
Uhum.
Mas o fato dele ter feito essa mãozada, essa mão grande na EBC, ele não conseguiu gerar o mesmo tipo de manifestação.
Uhum.
Entendeu? Quer dizer, não, ninguém foi para a rua falar, cadê a nossa comunicação pública? Esse é um problema sério. Entendeu? Porque a comunicação pública, ela teria que ser para as pessoas igual arroz e feijão. Mas ela não era. As pessoas estão tão acostumadas a receber em casa e ficar satisfeitas com o que elas recebem, né? Está lá de graça, pelo ar, chega uma coisa lá para elas, elas acham que aquilo é informação, e aquilo está de bom tamanho, é bonitinho, é legal e tal. Você entende? É uma discussão bastante espinhosa essa, para te falar a verdade.
Sim.
Bem complexa.
Sim.
E Sérgio convir que assim, essa discussão também tem que avançar em outros aspectos, pensando que nós vivemos num universo de profunda mediação, com tecnologias muito avançadas, e que as pessoas hoje elas têm um grau de possibilidade de manifestação, né, das suas gritas, digamos, dos seus problemas, das suas contrariedades ou dos seus desejos, muito grande, né, sem necessariamente elas estarem submetidas a um tipo assim, ah, vou ter que conseguir uma concessão de rádio comunitária, vou ter que conseguir uma concessão de TV comunitária para poder me fazer representar publicamente. Não, né? A pessoa, hoje, com a internet, realmente, ela pode, de várias maneiras, né, se fazer, pelo menos, visível. Né? Não digo com uma dimensão pública que seria desejável. Portanto, se há de convir que a gente está discutindo o universo, quando você pensa numa tela de televisão, ela é pequena para o universo das telas que nós temos hoje disponíveis. Né?
Sim.
Ela não é mais, ela não representa mais uma hegemonia.
Certo. Professora Regina Mota, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa, professora, e pode contar aqui com a gente, tá bom?
Tá bom, um abraço.
Um abraço, bom dia. Tá, aí você ouviu a entrevista com a professora aposentada aqui do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professora Regina Mota. Comentamos um pouco sobre a EBC, né, a função de uma empresa pública de comunicação, a diferença de uma empresa estatal, né, o que é a comunicação pública, o que é a comunicação estatal. E se você perdeu alguma parte, quer escutar a entrevista novamente, quer indicar para alguém, daqui a pouco ela estará disponível em nossa página www.ufmg.com.br/rádio. Só entrar dentro do programa Conexões, junto com essa, todas as outras realizadas aqui no programa, né? Nessa série em que a gente analisa o nosso momento político atual. Música.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.